Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZetonCast, o podcast de Ninguém Fica em Cima do Muro. Esse é o episódio de número 247 do ZetonCast. E falar aqui de um assunto aqui, tá no título do YouTube, né? Que é a questão da sobrevivência da direita. E falar de alguns outros assuntos, se puder. Enfim, coloquei no título porque, né? Assim, é sobrevivência da direita. E é o seguinte, né? Estamos aí com a iminência aí de Bolsonaro se tornar inelegível aí, próximos aí 8 anos, por conta aí de, claro, né, a manobra jurídica ali, né, para aí, porque um pedido aí do PDT, por conta de uma reunião dos embaixadores lá antes, ali 2022, né, reunião ali, teve embaixadores, aí isso é considerado um abuso de poder, né, segundo aí o pedido aí. E, claro, o pedido do PDT engloba tudo, né? Ah, que o Bolsonaro tentou dar o golpe, que não sei o quê, mistura 8 de janeiro na situação. Ou seja, quer montar tudo isso para colocar aí Bolsonaro fora da jogada. Pelo menos até aí, assim, só vai poder voltar a se candidatar à presidência em 2034. Olha só que coisa, né? Enfim, aí é aquela coisa, né? Fica, bate sempre aquele desespero na direita, né? Porque, é claro, né? A direita, tá falando assim, a verdadeira oposição à esquerda vai perder um representante, o um verdadeiro representante. E claro que nessa brincadeira, sempre tem os vendedores do caos para dizer que acabou a direita, que Bolsonaro está acabado, que agora vamos ter que fazer alguma coisa agora, e não sei o quê, é aquela coisa, né? E aí fala, não, tem que sobreviver aí, porque agora não que o Bolsonaro indique alguém, vai ser impedido, acabou tudo. É isso, né? Sempre o pessoal ouve entendendo o caos, né? E eu estou falando aqui essa questão da sobrevivência da direita, né? É porque aquela coisa, de fato, ali, com a saída de Bolsonaro aí da jogada, é claro que muita gente vai se cacifar para dizer, não, eu sou o verdadeiro representante da direita. Principalmente o pessoal bisnagueiro, o pessoal do MBL. Vai dizer, não, nós somos a verdadeira direita. É porque Bolsonaro que permitiu o PT estar de volta. Ah, por causa aí tem aquela lista do Ananias Moura, ah, é petista na PGR, é juiz de garantia, ah, é Flávio não assinou lá o CPI Lava Toga. O assunto voltou à tona, né? Enfim, é como sempre, né? E é um monte de coisa lá. Aqui lá, o pessoal, né, o Ananias Moura, o MBL, sempre tem a listinha lá das traições, entre aspas, de Bolsonaro, né? Na verdade, é tudo aquela birra para fazer ali a cabeça da galera da direita. Bem, assim, estão obtendo êxito em alguns momentos, assim, né? Porque fica aquela coisa do, ah, meu Deus, não sei o que realmente, o Bolsonaro fez isso aí, aquele é frouxo, que é covarde, só governou com os filhos, só quer saber de salvar filho, a pessoa foi presa, não tá nem aí, toda aquela demagogia. E claro que o MBL vai lá e se aproveita desse pessoal aí carente por heróis, e também uma certa turma aí, né, do Patati Patatá, né, dos irmãos Weintraub, que estiveram no governo Bolsonaro, e aí foram para os Estados Unidos, lá tiveram aí saíram dos seus cargos, foram para os respectivos cargos, foram lá para os Estados Unidos, aí assumiram cargos no Banco Mundial e na OEA, respectivamente. E acabaram aí voltando ao Brasil e só atacando o Bolsonaro, não sendo mais ali importunados pelo sistema. Leia-se, Xandão. Não são mais importunados pelo Xandão. Aí dá para ver que houve alguma coisa ali nos bastidores. E aí agora aí vem aquela coisa, né? A galera ali que segue aí os irmãos Weintraub, que eleitoralmente não tem força nenhuma, né? Somados, conseguiram aí mais ou menos 5 mil votos, somados, não vai entrar, somados assim, 5 mil votos, Aí fora os outros lá, nem chegaram na casa do mil, né? Os milhares. Enfim, mas eu acho que tem nem uma força política. Aqui, Bolsonaro é um estado MBL, que é traidor, não sei o quê, bolsonarismo é lepra. E aí vai também, pega uma galera que também é carente por heróis. E é assim que vai acontecer, né? Vai acontecendo essa dita direita, né? Também tem os olavistas, que ficam lá. É nessa turma de Bolsonaro é frouxo, covarde, não sei o quê, governou para filho, sei lá. É o mesmo discurso do MBL, só que tem um detalhe importante, né? A questão do. A que tinha que ter, o Bolsonaro tinha que ter escutado o Olavo. O Bolsonaro, que tinha que ter acabado com os seus adversários políticos, né, ali, assim que assumiu a presidência. Aí, porque podia governar tranquilo. Mas, assim, se você quer governar sem ser por uma ditadura. Não é assim que se faz, né? É isso que os olavistas queriam falar mesmo aqui. É que queriam uma ditadura, né? Ali, é claro que eles acharam, também acharam, tanto o MBL, quanto aí vai Weintraub, quanto os olavistas acharam que podiam fazer a cabeça de Bolsonaro ali para fazer as vontades deles. Como não fez. Aí vem esse óculos, olha lá, ali o Centrão, escutou militar, escutou filho, escutou não sei quem. E aí fica com várias críticas aí, né? E claro que o pessoal olavista sempre tem que usar a frase do Olavo para tudo, literalmente tudo. Tem duas frases que aí o pessoal do É, voltei? Voltei então. Voltando aqui, eu estava falando que o pessoal, assim, meu avista, obviamente, acaba aí sempre citando a frase do Olavo de Carvalho para tudo. E umas duas, três frases que aí do Olavo, que o pessoal repete, né? Pode ser que o Bolsonaro foi frouxo, assim, é aquela coisa. Ele fala assim: tem uma que fala, ou gênio, é mais ou menos assim, né? Ou tem que, assim, prender os comunistas pelos crimes que eles cometem, ou os comunistas prendem quem ali que ali vão prender por, assim, inventar um crime, né? É isso que está acontecendo na prática, né? Tá, mas aí o pessoal fala que não, que Bolsonaro tinha que dar o pé na porta e prender os comunistas, tinha que caçar partido comunista, tinha que ali prender Xandão, prender todo mundo, só que aquela narrativa de que Bolsonaro ia ser ditador vai virar um fato, não vai virar uma narrativa. Não é uma narrativa, vai virar um fato. Enfim, a galera não pensa nisso. E também tem uma frase, né, do. Aí que fala o seguinte, a frase que o pessoal mais está usando, assim, que é a questão do seguinte, moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira. Então o pessoal fala isso como se fosse assim. Olha, aqui, essa coisa de ser moderado, aí isso aí não tem que ser moderado ali, tem que ser bater firme mesmo, né? Bater de frente realmente com a esquerda, com o sistema. Só que o pessoal não entende muito bem ali o sentido ali da frase. Porque assim, o Olavo ele fala mais sobre a questão. Olha que eu não sou olavista. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Quis dizer da galera isentona, né? A galera isentona que fica lá. A verdade está na frente deles, ali está tudo acontecendo na frente deles. Eu vejam bem, não quero falar sobre isso. Ah, não, sei lá, a imprensa fala que tal coisa está acontecendo aí. Não, está tudo certo, tudo bem. Ou a instituição fala que está tudo bem, então está tudo bem. Aí por isso, aí ficam nessa. E aí, por isso que fala na questão do, né, moderação ao serviço da verdade é prestar serviço à mentira. É de fato. Mas a galera sempre aí distorce essa frase para falar que o Bolsonaro não tinha que falar tal coisa, tinha que peitar o Xandão e não sei o quê. Pô, mas peitando ou não peitando, ele está sendo perseguido. Mas a galera não vê isso. E a outra coisa também, pessoal, assim, ah, não, que o Bolsonaro tá sendo perseguido porque deixou. Porque deu mole. Olha só, é aquela coisa. Você tem o Weintraub, né? Tá, ele se fazia de perseguido ali, quando era ministro, o Abra. Ele fazia de perseguido, quando era ministro. Aí, de repente, ele volta e começa a atacar Bolsonaro, ele nem é mais perseguido. Tirei suas conclusões. Agora, aí que Bolsonaro, porque, assim, a nota, assim, tava, com certeza ele vai fazer daqui para frente, ele vai tentar adotar uma linha mais moderada. É porque, assim, claro que tá, Marisa, porque sabe muito bem que a tendência, né, que a política é feita de tendências, né? Que a tendência é realmente uma coisa do povo querer alguma coisa de centro, né? E aí o negócio é ficar ali. Agradeço, entre aspas, isso à pandemia. Mas o pessoal quer a questão e uma coisa mais de centro. Ele vai moderar o discurso. E aí vamos falar da questão da sobrevivência, né? Olha, para a sobrevivência política, para a sobrevivência política da direita, assim, o negócio é adotar ali uma linha moderada. Mas isso, provavelmente, para o olavista, é a pior coisa possível. Porque, citando a frase do moderação, serviço da verdade, moderação na defesa da verdade é prestar serviço à mentira. Não, tem que ir para cima, tem que falar o negócio, tudo está acontecendo, não sei o quê. É, mas assim, mas tudo tem limite, né? Porque vai falar alguma coisa, aí você sabe, por exemplo, o sistema quer pegar todo mundo que é a favor de Bolsonaro, que é contra o sistema, que é antissistema. E aí você vai dar essa munição. Vai dar essa munição? Aí, não estou sendo moderado na defesa da verdade. É, mas você tem que ser responsável pelo que vai falar. Isso é muito importante. Enfim, mas aí a galera distorce isso. Aí acha que não, tem que falar o que quiser, tem que falar o que quiser, pronto. Aí estou defendendo a verdade. É claro que você tem que defender a verdade. Assim, acima de tudo. Mas, pô, assim. Mas você tem que ter um jeito. É porque, como eu falei, você ter na pandemia, né? Que a pandemia foi justamente, eu falei sobre, né, o ZetoCast falando sobre, né, os estragos aí da pandemia, nessa questão do controle social, porque é o seguinte: a população ficou cada vez mais dependente do Estado. Essa é a verdade. Por isso que a esquerda voltou com força. A esquerda fora de São Paulo, quer dizer, na América Latina. O Nani Figas, né, voltou. Porque o povo queria, assim, uma dependência mais do Estado. E quem falasse contrário a isso, né, uma coisa mais liberal, aí é chamado de estafopocida. Essa questão. E aí, vendo que o negócio é o seguinte: a questão, tem 8 de janeiro também, que. Aí, aquela coisa, a galera aí tá em cima, a galera do sistema, quer dizer, tá em cima ali, e aí, você não pode querer falar não sei o quê, pode fazer não sei o quê, tal, 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 e aí vão aprendendo, vão fazendo busca e apreensão, tal. Porque, e lembrando que essa perseguição era esperada. O Nine Fingers aí, né, de volta à presidência, essa perseguição seria esperada. A galera prefere ficar de drama. E prefere culpar Bolsonaro porque não deu pé na porta, né? Enfim. Aí eu acho assim, para a sobrevivência política da direita, eu acho que o negócio é assim, adotar o tom moderado. Mas quando se fala em tom moderado, não é simplesmente arregar para o sistema. Tem coisas diferentes. O pessoal às vezes fica naquela coisa, não, mas ser moderado tem que arrancar. Arregar para o sistema, Ah, isso também, adoro, além de citar o Olavo, adoro citar Churchill, né? Winston Churchill foi primeiro-ministro britânico, né? Eu falo assim, não, mas Churchill, ele é como comparar com o Neville Chamberlain, foi veio antes do Churchill, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, quer dizer. O que é que aconteceu? Não, mas Chamberlain, ele tinha que ter ali evitado ali o bigodinho, ter ali dominado a Europa. Mas ele foi lá em 1938 fazer acordo lá com o Bigodinho. Essa com o Bigodinho cumpriu um acordo. Enfim, a situação era outra, né, naquele momento. Quando o Churchill assumiu, o negócio ali era ir para cima, não tinha jeito. Porque assim, quando na questão da guerra, ali assim, é feito ali com faz conflitos ali diplomáticos. Quando a diplomacia acaba, aí tem jeito. Tem uma frase que o Bolsonaro citou, né? Falou assim, né, que quando acaba a saliva vem a pólvora, que o pessoal da imprensa ficou falando que ele era a favor de guerra, não sei o quê. Cara, é por aí mesmo, né? A explicação assim, do que acontece na diplomacia. Assim, quando acaba a diplomacia, acontecendo a guerra, né? Infelizmente. E aí, aquele momento ali, né, não sei se 41, mais ou menos assim, o negócio era ir para cima, né? Tem um filme lá que retrata bem isso, retrata, lembrando que não pode levar tudo que está no filme como verdade, fato histórico, quer dizer, que é o filme Destino de uma Nação. Enfim, retrata essa questão, né, do Churchill, fala, não tem jeito, tem que ir para cima. O famoso discurso dele lutei nas praias. Enfim, é isso. Mas só que a situação hoje em dia é completamente diferente. Não era um momento assim de guerra, né? E quando, assim, esse negócio da narrativa do golpe, a direita alimentou essa narrativa do golpe. Essa é a verdade. Porque é muito fácil você bater em Bolsonaro, ah, mas ele, no entorno dele, tinha uma galera que realmente queria golpe, queria intervenção militar, não sei o quê. É muito fácil. Mas o pessoal da influenciador de direita, que tem um contato ali com um povão ali, eu poderia falar, olha, gente, olha, não vai acontecer nada. Que Bolsonaro foi eleito democraticamente, 2018, claro. Olha só, esse é democrata, não vai dar golpe, não sei o quê, essa movimentação do exército aí, não é nada demais. Poderia fazer isso. Mas não, preferiu inflamar. Não, vai acontecer uma coisa. E aí, pra vir caras de pau, eu vou falar a verdade, caras de pau dizer, ai, meu, ai, cadê o xadrez 4D? Ai, está lá, estratégia, não sei o quê. Com tom de deboche, né? Pessoal, influenciado por quem? MBL, influenciado pelo Ananias Moura, cara. Essa coisa do xadrez 4D, né? Ah, negócio do tic-tac, não sei o quê, é de fato, né? Isso, lá, o Narciso Nogueira, lá, quando era ministro de Bolsonaro, realmente iludiu muita gente, não me iludiu, mas iludiu muita gente, foi falando lá durante a eleição, falando com a tic-tac, né? Enfim, virou piada. Aí tanto na esquerda como na direita, né? Enfim. Ah, também durante ali, período ali pós-eleição, aquela coisa, né? Implicância, negócio lá de 72 horas, não sei o quê. Aí o pessoal fica falando, ah, mas o Bolsonaro naquele momento ficou em silêncio, que não sei o quê, tinha que falar alguma coisa. Não sei o quê, enfim. Mas aí o pessoal fica sempre lá, os engenheiros já para pronto, falando, não tinha que fazer isso, não tinha que fazer aquilo, não tinha que fazer isso. Mas a direita, a verdade, que a direita alimentou a narrativa do golpe. Essa é a verdade. E tá aí, sofrendo as consequências. E aí ficou lá chorando, tá chorando até hoje. Falando. Aí achou que o Bolsonaro tinha que dar lá, fazer intervenção militar ali em outras instituições. E aí, pronto, aí, nossa, como se o país tivesse, ia ficar maravilhoso. Não, o país não ia ficar maravilhoso. Assim, e tem um fato ali, no dia 8 de janeiro, vários líderes aí mundiais prestaram solidariedade ao Nine Fingers, porque foi daquela narrativa, olha, só tentaram o golpe aí, Nine Fingers, o quê? Imagina se fosse ao contrário, se realmente. E todo mundo ia repudiar Bolsonaro. Não pensa nisso. Vai ter a galera que fica naquela coisa. Ah, mas, irmão, vai-se mesmo. Vai ser mesmo. É com sanção e tudo. Não, é desespero, eu quero. Aquela coisa desesperada. E aí fica naquela coisa. Agora, não, não, não tem jeito. Aí acabou tudo agora, né? Aí teve aí, né, o Zanin, aí, né, o Cristiano Zanin, que é advogado aí do Nine Fingers, foi, agora, né, foi aprovado aí no STF. Aí tem essa questão do Bolsonaro aí ser inelegível, tá? Aí fica aquela coisa, né? Aí acabou tudo, acabou o Brasil, não sei o quê. O Brasil acaba aí a cada semana, né? Enfim, tô falando no sentido dessa coisa de... Ah, porque é só, como assim, é só derrota para a direita, só o povo assim, né, o povão é derrotado, não sei o quê. É porque assim, na política não tem, nunca tem assim uma boa notícia, né? Ah, tem uma boa notícia na política, mas é outra coisa, a direita é bastante imatura, porque achou que a política era oba-oba, né? A euforia ali de o Bolsonaro ter vencido o PT em 2018. Aí realmente achou que a esquerda estava realmente perdendo força. Quando na verdade nunca perdeu. E a pandemia acabou aí fortalecendo a esquerda. Essa é a verdade. Mas aí, assim, a esquerda tá. Perdão, a direita, ela tá assim. Fica batendo cabeça, achando assim, não, o que vai fazer sem Bolsonaro, né? Porque é aquela coisa, né? É preciso falar de Bolsonaro para ter relevância. E aí? Se não tiver, não falar, o que vai acontecer? Vai perder relevância. Tanto assim, politicamente, quanto a questão da rede social, vai perder a relevância. Tem que ficar falando. Então, como é que eu vou. Pô, tô perdendo a galinha dos ovos de ouro, né? Aí bate aquele desespero, né? Mas enfim, aí fica aquela coisa, não, a gente fala assim, não, mas se a direita se organizar, tal, aí vai dar bom, não sei o quê. É, o problema é esse, né? A direita se organizar, porque é aquela coisa, a relação, a questão quando se fala de relações humanas, né? Seres humanos, principalmente ali, é uma forma desorganizada, é difícil se organizar, né? Assim, o MBL, social-democrata, tem uma organização, Partido Novo também. E aí, justamente com essa organização, aí vai pegar muito o pessoal ali da direita, aqueles que estão ali, assim, aqueles assim, estão ali com o pé na estratosfera, sempre criticaram o Bolsonaro pelo seu jeitão, pelo jeito tiozão, aí vai pegar esse público. Aí vai pegar esse pessoal. Aí, né, o pessoal lavista vai ficar aquela coisa do não, que vai ficar naquela coisa de só ficar batendo em STF. O pessoal lucra aí, só batendo em STF. Eu acho que, assim, quando o Xandão começou a aprontar, assim, o pessoal lavista, que é o pessoal mais intelectualizado, perdeu, assim, essa questão de chamam de guerra cultural, né? Agora o negócio é só ficar batendo STF. E aí, o mesmo pessoal lá vista fica falando, não, tem que largar a política, vamos focar na cultura. O pessoal de esquerda, ele tem é o inverso, né? Ele tem que o pessoal da esquerda, principalmente para os identitários, até dar a roda, é isso mesmo, até dar a roda é algo político. Pessoal da esquerda, até dá a roda. E aí isso acaba indo para a cultura, né? A politização da cultura. E aí o que que a pessoal da vista sugere, né? Não, tem que. Ah, deixa. Aí esquece a política, para a direita esquecer a política, largar a política e focar na cultura. É, mas nem isso. Tá sendo muito bem feita assim, a estratégia, vamos dizer assim, né? Porque muitos cursos assim, de olavista são cursos online e cursos caros. Essa é a verdade. Agora, coisa para o povão não é feita. Mas aí também tem gente que também critica essa questão de Bolsonaro estar aí no PL, tá, ele ficar focado aí em prefeitura, não sei o que, 2024, né? Prefeitura, vereadores e tal. Ela falou, não, mas. Ah, pra que isso? Ah, porque tá lá com tá no PL, que é lá o Valdemar Costa Neto, que foi preso no Mensalão, esse negócio todo. É, mas é aquela coisa. É, no caso da relação, né, de Bolsonaro e Valdemar, né, é, um precisa do outro. É, Bolsonaro precisa do Valdemar para continuar no partido, e o Valdemar precisa de Bolsonaro para ter o partido estar em evidência. É isso que a direita não quer entender. Aí isso que a direita também fica aquela coisa. Aí vai se candidatar a alguma coisa, aí briga com o cacique partidário, aí fica reclamando. Ah, então o partido não está me ajudando. É porque não? Por que será, né? Por que será que não está ajudando? Por que está brigando com o cacique partidário? Eu não penso nisso, né? Mas, enfim, a direita tem muito a. Assim, aqueles que, né, são realmente estão abnegados aí com o país, né, se preocupam com o país, com a política e tal, é, assim, eu acho que essa questão da sobrevivência e tal, acho que, assim, primeiro que, falando do povão, o brasileiro, ele não vive, ele sobrevive, né? Tiver aí problema de segurança pública, problema aí de preços altos ali, mais problemas ali do dia a dia, então, o brasileiro sobrevive, né? Mas na questão da segurança pública, vários problemas que tem no país há décadas. E na questão da política, pô, acho que, pô, o pessoal fica vendendo aquela coisa que, ah, o Xandão, o TSE, vai acabar com todo mundo que ali, né? Ali foi, ah, foi o Bolsonaro? Ah, caçado, caçado. Né? Lembra aquela, lá o Death Note, né? O personagem lá, o Teru Mikami, né? Que escreveu no Death Note, deletar, deletar, deletar. O Xandão tá lá no deletar, deletar, deletar. O Xandão tá assim, né? Mano, isso não vai acontecer. Isso vai... É porque, assim, essa coisa de tornar esse Bolsonaro inelegível agora, né? É mais uma questão de demonstração de força, né? É uma demonstração de força do sistema para dizer, não se meta com a gente. É isso, uma demonstração de força do sistema. Olha só, esse cara aqui foi capaz, teve a pachorra, teve a audácia de nos desafiar. Agora tá aí, tá fora da jogada. E aí bate aquele medo. E a direita está com medo, né? Tem gente que fala, tô com medo. Aí, tem gente que falava aí, ah, não tenhas medo, aí tá falando, estou com medo. Tá com medo, porque, olha lá, não vai ter mais candidato, não vai ter mais direita, e acabou, vou me alienar da política. Aí, que é uma situação cada vez mais complicada, né? Aí tudo, o sistema quer isso, é um povo alienado. Alienado com a política, alienado da política, né? Não quer saber de nada e tal. É por isso que querem passar aí lei de censura aí das redes e tudo mais. Mas, pô, vão ficar cada vez mais alienados da política, a não saber o que está sendo feito, e aí o pessoal vai ficar com medo, ficar intimidado. Mas aí sempre vai vir os vendedores do caos para dizer que está tudo acabado mesmo, que a saída do Brasil é um aeroporto. Tá, mas como se os outros países tivessem a maravilha, né? É claro, na questão do. Assim, se você quer mudar de país para ter a questão da qualidade de vida. É claro que, né, país da Europa, Estados Unidos, tá, Austrália, realmente são países aí muito melhores para se viver. Agora, para a questão da política, você vai sair do país por causa da política do Brasil, só porque, sei lá, o presidente é o Nine Fingers, achando que os outros lugares são muito melhores? Pelo contrário, assim, muitos lugares aceitam muito, principalmente a pauta woke. Aceitam muito a pauta woke. É, como se fosse ali sair da frigideira para ir pro fogo, né? Aqui no Brasil tem uma resistência à pauta woke. Conta aí, realmente tá, né? O povo tá aí. Ali, por ser mais cristão, tá? Essa coisa assim, é mais família. Aí há uma resistência à pauta woke. Agora, você vai para outro país que tá por causa da política, né? Enfim, como falei, pô, se eu pudesse, claro, se eu moraria em um lugar melhor, né? Mas, né, não posso. Estou falando assim, posso, né, financeiramente, quer dizer, né? Sim. Agora. É realmente, claro, que os políticos eles vão ter, principalmente de esquerda, vão interferir na vida, mas outros lugares também. Então, outros lugares, assim, países, né, chamados primeiro mundo, tá, a situação não está tão diferente assim, principalmente nas pautas do woke. Principalmente pauta ambiental. Principalmente pauta aí, identitária. Enfim, é isso. Eu vejo essa questão da sobrevivência da direita, essa questão da sobrevivência política, né? Eu acho que tem que ter ali um discurso moderado, mas sim, claro, se ali, é quando fala, né, isso, moderado, foi, pensa logo em isentões, não, a isentosfera, questão ali comprometidos com as pautas de esquerda. Ali com as pautas de esquerda, com essa questão de instituições, achando que as instituições estão funcionando, na verdade não estão, né? Aí o pessoal assim, acaba se juntando à esquerda nessa. Agora, claro, você não pode pregar fim da instituição. Aí que pega a questão do. Aí fica falando, ah, é golpista, não sei o quê. Não pode ficar pregando fim da instituição. Claro que é revoltante, é claro que realmente né, as instituições estão fazendo, mas você pregar fim da instituição, realmente a galera vai em cima, a galera do sistema vai em cima. Da parte de Bolsonaro, isso nunca houve, mas querem manter a narrativa. E aí, o pessoal da direita dá essa narrativa de bandeja? Enfim. É, isso que. Para a sobrevivência da direita, é isso. É pegar ou largar. Se quer ficar falando lá, ah, tem que dar a pé na porta, não sei o que, pode falar, fica lá. Mas, ó, não vai ter mais Bolsonaro para bater. Para achar que vai proteger. Então, eu digo isso. Ver aqui nos comentários, aqui no chat. Aqui, Maria Souza, boa noite. Aqui, o Bart, boa noite. Aqui, o Vago, salve. Eu, Cineia, boa noite. Olha lá. Aqui, né? O Rafael Oliveira fala, né? O Flávio Bolsonaro foi criticado pelo suposto voto à indicação do Zanin, sendo que o próprio Flávio disse que votou contra a indicação do Zanin. Então, sobre isso é importante falar, que é o seguinte, aí foi compartilhado aí um vídeo aí do Flávio, assim, fazendo elogios ao Zanin. Aí pronto. Aí, galera, cara, aí quem inflamou isso? Primeiro saiu o antagonista. E, assim, coincidentemente, quando o Felipe Moura Brasil voltou ao antagonista, começou essa questão aí do. Aí para ficar atacando o Flávio, né? Enfim, não acredito em coincidências. E aí veio o pessoal aí da MBL, aí lembra, são três tirados de contexto, né? Elogiou o Zanin, isso o quê, e muita gente da direita caiu nessa, como em outras ocasiões, né? É, quando na verdade, assim, sim, foi feito ali elogios e tal. É, o Flávio deu assim, colocou o vídeo completo e tal, fazendo algumas perguntas e tal. É que, assim, é porque o pessoal, assim, da direita, aquela que tá de fora, né, ficava falando, não, o cara é advogado do Ney Fingers, tem que ir pra cima dele, tem que votar contra ele. Como falou que votou contra? É, tá. É, claro, mas eu falo, né, tinha que pedir e tal, mas, é aquela coisa, eu falei na semana passada, soberba da direita, achando que aí é como se o outro lado, assim, o lado da esquerda, né, não articulasse. É claro que o Zanin, por exemplo, ficou lá sinalizando para a galera evangélica, ficou sinalizando para a galera que se apolar, foi lá e conseguiu. Ué, apesar de, claro, assim, e também o Senado é mais favorável ao Nine Fingers. Ele é mais governista, né, no caso, né, Nine Fingers. É. Sim. Ela não pensa nisso, né? Aí falou, ah, elogiou. Aí como eu falei lá no negócio, falou, ah, negócio de lavar toga. Aí vem o pessoal, aí fica falando, ah, o negócio de lavar toga, eu sou o quê? Pô, eu já falei várias vezes, o negócio de lavar toga era roubado. E tava na frente disso foram um grupo chamado lá Muda Senado, que era composto pelo Randolph, pelo Alessandro Vieira. Álvaro Dias, Cajuru, Fabiano Contarato. Ah, pelo amor de Deus. Essa galera aí, você vai confiar nessa galera? Enfim. É, Fábio Oliveira também, que o pai do Moura foi filiado ao Partido Verde. Foi candidato a vereador em Budas Artes, em 2000. É, eu sei dessa história. É, ou seja, o pai do Ananias Moura é esquerdista. Bem, né, falando aqui, o Oliveira falando aqui, né, o Jornal Britânico disse que o, né, Joe Biden interferindo nas eleições. Ah, esperado, né? Isso era a olhos vistos, né? Mas aquela coisa, né? A imprensa, claro, aí vem aquela coisa, fala que o é que é Bolsonaro que atacava, assim, queria interferir na eleição, não sei o quê. Enfim, aí que a tornada elegeu por causa disso. É, na pé na porta seria considerado golpe, mas é. É pra mim pensar nisso. É quando a direita vai depender de Bolsonaro. É verdade, né? Poxa, é. E assim, ó. Se Bolsonaro tivesse sido reeleito, aí ele não estaria em 2026 também. Ele não estaria em 2026. Ali. Ia ter ali um substituto. Ah, sabe essa questão do substituto? É o seguinte, o pessoal já quer colocar logo de cara substituto. Eu acho que não é uma boa ideia isso, porque, sabe, assim, a empresa tá doida assim pra. Vamos lá, quem vai ser o substituto do Bolsonaro? Quem vai ser? Quem vai ser? Pra atacar, viu? Pra dar o bote. É assim, eu acho que é muito cedo pra isso. Mas, poxa, aí é oportunidade para criar realmente aí novas lideranças. É isso que o Bolsonaro fala sempre, não, criar novas lideranças. Criar novas lideranças. Mas a galera não quer isso, né? Quer sempre ficar dependente, né? O Café Oliveira falou que o Nine Fingers foi o Vaticano contra o Papa, né? Enfim, eu não vou entrar nessa questão, porque assim, eu sou católico, né? Então, aí é aquela coisa, o Papa ele tem que receber a todos, né? É só que, claro, ele tem. Mas o Papa tem suas preferências, né? Eu só digo isso. Tá bem. Quando assim, né? Só que tem poder tirar o Xandão, o Senado toma vergonha, né, cara? É, mas é. É questão de rabo preso, né? Das duas partes, né? O rabo preso mútuo, vamos dizer assim, né? É, tanto o STF tem rabo preso com o Senado tem rabo preso com o STF. É, falando aqui o Bart, falando aqui, dependendo do que acontecer com o Bolsonaro, cada um deve fazer a sua parte, seja trabalho de base ou conscientização. Passar as informações corretas e também fazer orações ao Brasil também ajuda. É, assim, então, isso tudo, assim, seria viável, assim, na atual conjuntura. A galera da direita não quer isso, não quer nem rezar pelo Brasil, nem orar pelo Brasil, a direita quer. Tá, porque é o Nine Fingers, né, presidente agora, né? Enfim, a direita. Bom, trabalho de base, esquece. Esquece. A direita prefere fazer. Prefere alguém fazer, né? Agora, com essa situação política, tem que ser, acho que tem que ser feita. Assim, um caminho viável, né? O pessoal, o povo acordar para as intenções do Nine Fingers, as intenções da mídia. É isso que fazer, assim. Foi isso, né? Que foi feito, né? Assim, 2014 para cá foi feito, mas vai continuar o trabalho. E conscientização política, quer dizer. A Oliveira fala aqui, né? Manuel Zelaya sofreu um golpe de Estado em 2009. Atualmente, quem está no poder em Honduras é a primeira-dama, é uma Xiomara Castro, que é de esquerda. Pois é. Se não me engano, o Manuel Zelaya era de São Paulo. Aí o o Nine Fingers, ele, bem, lá em 2010, 2009, quase nunca deu asilo político a ele. É, vamos lá, parte que vamos lá. Mesmo que nada acontecesse, de fato, nada grandioso, digamos assim, aconteceu, aquelas pessoas da frente do quartel só estavam mostrando indignação. O cenário chegou a conversar com alguns que estavam em Brasília. Falou, vamos vencer. Quando ele quis dizer isso, eu acreditei que ele quis dizer, o Brasil vai vencer. Ele deu o norte. É, o norte é o caminho certo. Basta cada um fazer a sua parte, seja com o trabalho de base ou com a conscientização. É, mas é claro que a galera tinha que fazer, aquela guarda, Bolsonaro, ele vai fazer alguma coisa, ele vai fazer alguma coisa. É os sensacionalistas. É fogo. E aquela coisa, mostrar indignação, deveria fazer parte da democracia, né? Mas pro Xandão, não. Você tá querendo golpe. É, quantos influencers ficam nesse papo de 4D? Os esquerdistas apoiaram o Nani até quando ele foi preso. Sim. Enfim. A galera fica aquela coisa, né? É claro que a esquerda tem várias divisões. Aquela briga entre si tem várias divisões. Essas divisões brigam. Mas se uniram, volta o Nine Fingers. A aprovação do Zanin era inesperada, até porque o Senado não rejeita a indicação do ministro do STF desde 1894, olha só. Pois é. É bem difícil, né? É bem difícil rejeitar, né? A galera da direita acha que. Ah, não, tem que rejeitar, aí quando o Senado não rejeita, assim. Aí você pega lá, pelo menos que não foi só com o Flávio, não. Tem, acho que deu lá o Jorge Seif também, elogiou o Zanin. Ah, aí o pessoal da direita, que oposição é essa? Ah, isso o quê? Elogio, cara. É, porque o cara é o que é, advogado Nine Fingers, tal, não sei o quê. Ah, você tem que, né, fazer aquela política, não tem jeito, né? Tem que dar aquela, né, elogiada realmente, né, sabatinada ali e tal. Nem os próprios esquerdistas são assim, né? Aí tem que ficar, tem que bater nos caras, não sei o quê. É claro, quem tá de fora tá querendo isso, mas não é assim que é a política, né? É, Bolsonaro mesmo inelegível, eu acho, com um cabo eleitoral. Mas aí, eu acho assim. Vai ser uma influência, né? Como assim, o FHC, quando ele saiu da presidência em 2002, ele concorreu a mais alguma coisa? Concorreu nada, mas ele é muito influente. Ali na Tucanada, nos donos do mundo, né? Ele é bastante influente, gente. Bolsonaro pode ser influente aí nos bastidores. É, por que não? Aqui, tá, Fernandes, boa noite. E outra, fala mal da instituição, a IB. A IB não adianta nada. É o que eu falei, trabalho de base com a sensação. Fala das reais intenções do woke e do extremista de esquerda. Não é verdade? Ok, quem foi eleito presidente em 2026 indicará no mínimo dois ministros para o STF, já que Dilma Mendes tem previsão para se aposentar no final do mandato presidente eleito em 2026. Pois é. Aqui a indicação ficará a cargo de quem foi eleito no 30. É, mas outra coisa muito importante é. É o que o pessoal da direita fica nessa coisa do. Já que o Nine Fingers indicou seu advogado, é que o Bolsonaro tinha que indicar o advogado dele também, né? Quando foi, podia, né? Tinha que indicar o advogado também. Aí eu tinha que votar o conservador. É, assim, dá pra contar nos dedos, juristas conservadores, né? Também tinha a questão da sabatina. É, para o André Mendonça, ele foi lá, passou, mas foi apertado. Mas foi aprovado. Desde. Assim. Mas tem essa questão também. Tinha essa resistência, né? Falei, o Senado é muito a favor, né? Assim. da pauta da esquerda, né? É mesmo com várias mudanças aí, né? Em 2022, ainda continua. Mas, enfim, mas assim, não tem esse material humano para aquela culpa direita, assim. E a direita também queria ter o seu próprio Xandão. Isso é verdade, queria usar ali o ministro ali para perseguir a esquerda. Isso é verdade. As influências não conseguiram assinaturas para a Aliança pelo Brasil. É verdade, né? Pô, aí ficou falando, ah, que Bolsonaro, quem tá no PEC? Aí tinha que mudar seu próprio partido? Pois é, ele tentou, mas não, mas acabou não tendo assinatura suficiente. É claro que o TSE deu uma dificultada, mas não teve assinatura suficiente. É que o debate sobre cultura isso é independente de quem está no governo. Basta valorizar o que o Brasil tem. Tem questão da cultura, literatura, de cordel do Nordeste, alguns sertanejos de raiz, para citar alguns exemplos. De fogo, é. É, isso não é valorizado aí pela direita, né? A direita prefere. Ah, não, tem que ser o. É tudo é o Olavo, né? Ah, vou fazer a produção cultural, é Jardim das Aflições, é o Olavo tem razão, Olavo isso, Olavo aquilo. Todo respeito, mas. Pô, tem. É, dá para fazer ali produção cultural, né? Enfim, não é só falando do Olavo, só falando com uma bolha, né? A gente tem o Death Note, né? Só que ao contrário é Bolsonaro. Quando falaram dele, acabaram batendo as botas. Pois é, né? Eu já, boa noite. O Brasil sem vida, você tem covarde. Não, nem citei o referido. Eu nem foi, né? Não falei nem do referido aí portal, mas eu não tô falando, tem gente que ficou falando assim, ah, tinha lá, não tem as medo, não sei o quê, uma passagem, né, um versículo bíblico, aí falando, ah, agora com Nine Fingers, Xandão, tá falando, agora eu tô com medo, Eduardo Santos disse que a era Bolsonaro acabou. Eu vi esse vídeo, né? Que acabou pra ele, né? Porque só se for, né? Agora, aí, né, usou e abusou do nome Bolsonaro para se levar. Aí agora, tá, tem que ser aí o agente do caos, né? Um dos agentes do caos é ele aí, né? Aí falou que acabou, agora. Aí eu vi lá, ah, forma em grupos, não sei o quê. É claro, tem que formar grupo, assim, mas. É, tá, aí. É para quê, né? É pelo país mesmo ou por uma causa pessoal? É fácil falar para formar grupo, né? Aqui não é não. O mundo está derretendo para o sistema. É, pois é, quando eu falei que ah, pô, os países aí então lá essas coisas. É claro que eu falo assim, padrão de vida é muito melhor se viver. Agora, a questão da política não é tão diferente do Brasil. Pode ser até pior. É só você sem cabelo da capa escura. Mais uma vez, o cara é pau-mandado dos rock. É, e outra. Adoro o sistema não é infalível. O pessoal da direita tá remungando, para de choramingar. Assim, ele não é infalível. Não é infalível o sistema porque é composto por homens, né? E homens erram, né? Homens, sentido, né? Humanos, né? Ou melhor falar assim, humanos são é culpa por humanos e humanos é. Tem muitas pessoas da esquerda faz a oposição pauta woke, né? Como verdade, né? Somente a galera mais pró-Rússia, né? Porque lá não tem pauta woke. O Bolsonaro mudou a forma do brasileiro enxergar a política, visto que antes o brasileiro achava que política era tudo igual e nenhum presta. E, atualmente, a galera aí do MBL, a galera da social-democracia, quer colocar esse tipo de pensamento e está conseguindo, em parte, no pessoal da direita. É falando que cara, político presta, o negócio é ficar alienado à política. Para que, não, os candidatos. Os candidatos de políticos dele, para apoiar políticos dele, né, do MBL. Liderança do MBL. Está acontecendo com a Alemanha, Noruega. Pois é, tudo em reviravolta woke. Principalmente aí, nesse, né, mês do orgulho aí, né? Do orgulho do alfabeto inteiro. É, só tem bandeira lá. Vê a bandeira do país, está lá a bandeira do movimento. Talvez só alguns resistam. Porém, no Brasil, como foi falado, há uma verdadeira resistência a essa maldita pop woke. Nos Estados Unidos parece que o pessoal, nem todos, aceita numa boa essa pop woke. É, claro, tem a questão de alguns estados assim que tem alguma resistência, mas interior. Mas, assim, grandes centros dos Estados Unidos, esquece. Então, todo mundo lacrador. Né? Que Bolsonaro foi para Porto Alegre, assim, foi até lá o pessoal receber, né? A pessoa da empresa colocando lá que tava. Ah, que tinha ninguém no. Não tinha ninguém no TSE. Bolsonaro não ia pro TSE, caramba. Foi pra Porto Alegre lá, por exemplo, lá. Aí lá o Guilherme Amado botou lá. É, Bolsonaro tá editando vídeo só pra achando que é líder popular. Olha o que a gente fala, né? O cara que manipula as pessoas pra falar que o Nine Fingers é popular. Aqui, não achei elogio, achei cobrança do Flávio Alzanin. Eu também achei. A galera, né, pode falar alguma coisa, assim, porque é um direito de ter pensamento manipulado, né? É aquela coisa, tem que escutar os outros, né? Você deixou no avião e foi para Bolsonaro em Porto Alegre, sim. Falou aqui, né? Pelo amor de Deus, o Brasil nunca precisou tanto de oração como agora. Cadê o patriotismo desse pessoal? Ih, o patriotismo não foi embora, né? Porque é aquela coisa, né? Ah, então já tá o Nine Fingers, né? Então pra que ser patriota? O Brasil tá perdido, não sei o quê. É esse pensamento, né? André Mendonça demorou meses pra ser nomeado. Até o Fux meio que apelou pra que fosse que a corte. Funciona melhor com os 11, admito. Tenho admiração pelo Mendonça. Sim, né? O Davi Alcolumbre rolou bastante em 2021. Né? Aí foi aprovado. David Gandra não tem mais idade para estar no STF. A idade limite é 75 anos. É, eu acho esse errado, cara. Eu acho, pô, pra que 75 anos? Pô, né? O caso do Zanin aí, ele vai, pô, vai até 2050, cara. Deus mandar. Pra que. Né? Tudo isso, né? É, podia ter mandato, realmente, assim, mas, pô, né? Até tudo isso. Miguel Jairson falando. A direita foi contaminada pelo amor aos anti-heróis, que é comum no mundo atual. É verdade. É, o povo não está nem aí, Paulo Novo, né? O Bolsonaro tem essa forte popularidade porque em sua gestão procura pensar naquilo que ele podia fazer. Melhor a população. É verdade, mano. Assim, é claro que o Olavo, assim, é, pode ter, ele tem lá suas obras e tal, é, a pessoa fala assim, não, o Olavo vai ser eternizado pelas suas obras. É, tudo bem. Mas aí o pessoal fala que, ah, que Bolsonaro passou aí, né? Pra, ah, já, o mandato já passou, agora já era. Enfim, a questão não é essa, né? É, para cada um na sua coisa. O Olavo lá tinha o seu livro, seus alunos, seus cursos. Não, o Bolsonaro é política. É simples, a galera decide as coisas. Ele só falou o mandato da ministra da Suprema Corte também. Então é isso. É, muito obrigado por assistirem, que está no YouTube. Muito obrigado para quem tá, aí vai ver depois aí no vídeo. Muito obrigado para. A quem está ouvindo na plataforma de podcast. Muito obrigado e até a próxima.